o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia 4 de março, 2 horas e 15 minutos da tarde, e a gente começa mais uma live, mais um podcast do Palmeiras para falar muito, tudo, absolutamente tudo do clássico. Palmeiras e São Paulo, choque rei, São Paulo e Palmeiras ontem no Morumbi. Teve uma carinha de final, o bicho pegou, confusão para todo lado, VAR, arbitragem. Muita coisa para a gente falar nesta segunda-feira, beleza? Para o pessoal que está chegando com a gente, por favor, se inscreve aqui no canal do GE, deixa o seu like para ajudar a gente, tá bom? Se você estiver no TikTok ao vivo, segue a gente aí. Se você estiver na Twitch também, no GE.globo, acompanhe sempre que possível e curta aí as coisas que a gente produz aqui no GE.globo. Beleza, eu vou pedir para a Raquel, nossa produtora, já colocar os nossos allies aí, ó. Que bonitinhos. Nossos companheiros, nosso elenco desta tarde de segunda-feira para falar muito de Palmeiras e São Paulo, São Paulo 1, Palmeiras 1, no estádio do Morumbi. Vou começar com o Edu que estava ontem direto do Morumbi. Edu, foi um jogo de primeira fase, mas parecia um jogo com cara de muita decisão no Morumbi, né? E aí, beleza?
Fala, Garba, beleza? Tudo na paz, Boca, Ferri, todo mundo ligado aqui no GE Palmeiras. Pois é, ontem até fiz um tweet depois dos ânimos estarem mais calmos, né, que aconteceram coisas que eu nunca tinha visto numa cobertura em relação a provocações, a discussões institucionais. Eu acho que nos últimos anos aí, Palmeiras e São Paulo tomaram uma proporção muito grande na rivalidade por conta de jogos decisivos em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, e a coisa se acalorou. Ano passado teve até uma tentativa aí da Leila e do Casares, né, de fazer uma parceria, o Palmeiras jogou no Morumbi, o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa no Allianz, no único jogo que ele fez lá, e depois do Caio Paulista, né, tudo que aconteceu ali com a contratação do Caio Paulista pular o muro, tudo foi por água abaixo, tudo foi pro ralo, as coisas começaram a acalorar. E é algo que ontem acho que foi o estopim, assim. O São Paulo já tinha ficado muito irritado com a postura do Abel com o Caleri, na vez que ele foi para cima do Caleri. Ele já tinha ido uma vez para cima do Luciano, do Lisiero, há muito tempo atrás. Então, já tinha uma rusga com o Abel. E aí, ontem, tiveram elementos ali propícios para o São Paulo dar, vamos dizer assim, um troco no Palmeiras, né? Teve todos os erros de arbitragem, que depois a gente pode discutir o que foi, o que não foi, mas o São Paulo acabou o jogo. Eu achei que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, deu uma declaração, eu achei um pouco fora do tom, pelo bem que você falou. Primeiro, fase de grupos, o São Paulo tinha acabado de ganhar a Supercopa, e aí o São Paulo vai e coloca no telão, respeita teu pai, 17-5, relembrando as 17 vitórias em mata-mata do São Paulo contra 5 do Palmeiras. Institucionalmente, tiveram diversos erros. E aí culminou com o que a gente vai debater aqui sobre essa barrar a sala de coletiva para o Abel Ferreira, que para o Palmeiras, ontem eu vi assim, os assessores, as pessoas que trabalham, os diretores do Palmeiras, eles estavam não conseguiam nem conversar de tanta raiva que estava com a situação. E ao mesmo tempo você olhava também os assessores do São Paulo, diretoria, todo mundo raivoso, ódio, um não querendo olhar na cara do outro. Teve discussão com jornalista na zona mista. Assim, foi um dia triste para o futebol como um todo, que a gente podia vir aqui falar do futebol que o Palmeiras jogou, mas a gente abre o programa desse jeito. E começou um chumbo trocado. Ah, é porque vocês, quando a gente vai lá no Allianz, não tem estrutura para a gente. Quando vocês vêm aqui, a gente dá estrutura, então dessa vez também não vai ter estrutura para vocês. Aí o São Paulo diz que cedeu a zona mista, o Palmeiras fala que não teve a zona mista cedida. E assim, São Paulo e Palmeiras se tornou o grande clássico paulista por coisas negativas, não digo nem positivas, né? Porque os jogos estão ficando de lado. Então foi triste. Hoje aí o Ferri trouxe um vídeo, né, onde o Belmonte também, diretor do São Paulo, chama o Abel de português de M, três pontinhos. Vocês quiserem ver o vídeo, tá aí no GE. É, institucionalmente é lamentável, acho que foi tudo lamentável o que aconteceu. E uma briga que parecia de quinta série, sabe? Um querendo ser mais do que o outro, enfim. Foi. Mas só esse relato a gente vai debater bastante aí, mas o que fica é a tristeza pelo momento, que foi bem, bem decepcionante, assim, a gente, como jornalista que queria falar do jogo, tendo que falar dessas brigas internas que não levam a lugar nenhum.
Muito bem, Edu, muito bem. Vamos falar muito sobre tudo isso. O Ferri, foi agora há pouco, inclusive, né, que o Ferri deu esse vídeo do Belmonte xingando o Abel completamente acima do tom. Acho que, putz, nem que tivesse sido claro todos os erros da arbitragem, não é por aí que vai resolver os problemas. Thiago Ferri, para a gente falar também, obviamente nessa live a gente vai falar um pouco de futebol. Queria que você fizesse primeiro uma breve explicação e depois a gente debate. O que o Abel tentou fazer com o Endrick no primeiro tempo do jogo de ontem? Eu confesso que eu não entendi. Ofensivamente eu não entendi, posso dizer assim. O melhor jogador do time, do ataque do time, ficar longe da área, confesso que não me agradou. O que você achou dessa escalação do Endrick? Um breve relato e depois a gente fala mais sobre isso.
Fala, Garba, Edu, Boca, pessoal que acompanha a live. O Abel tá tentando achar uma forma de encaixar o time ideal e não tá conseguindo, né? A gente tem falado isso já há algum tempo. Ele não tá conseguindo montar aí a equipe de fato da forma ideal. Ele tá tentando achar, já que o Endrick, que foi o grande nome da temporada passada, e o Lopes, Flaco Lopes, enquanto o Endrick tava na seleção, jogou muito bem, ele tentou casar os dois juntos. Só que, ao mesmo tempo, ele mudou o esquema, começou a jogar com uma equipe sem pontas, o Zé Rafael estava jogando quase como um falso ponto esquerdo e não estava funcionando. Então, o Abel tem feito essas movimentações e a gente já tinha até falado. Para jogar Flaco e Endrick juntos, algum dos dois ia ser sacrificado. E o Endrick está sendo sacrificado, acho que foi exageradamente sacrificado taticamente no jogo de ontem contra o São Paulo. E aí, para mim, o resumo é esse. O Abel, ele... O Palmeiras... É o melhor, tem a melhor campanha no Campeonato Paulista, o Palmeiras não perdeu na temporada, né? Perdeu a Supercopa nos pênaltis, mas o Palmeiras não conseguiu encontrar a sua escalação ideal, o Abel ainda não conseguiu encontrar. O Edu, na análise dele, já pontuou que, novamente, assim, a gente viu o Lázaro entrando bem, as reservas ali mostrando que podem ganhar mais espaço na equipe. Então, essa é a tentativa do Abel de tentar casar o time ideal. E o resumo é, ainda não conseguiu.
Muito bem, vamos falar bastante disso também. Tiago Ferri, Leandro Boca soltou um vídeo agora há pouco, Leandro Boca está abalado com o que aconteceu após o jogo, mas Boca, acho que o resultado em si não está ruim para o Palmeiras, né? Empatou no Morumbi, segue invicto, liderança isolada geral do Campeonato Paulista, classificado, um resultado bom para o Palmeiras no Morumbi, né, Boca?
Garba, um abraço, bom ver você aqui, cara. Pô, para de jogar beach tênis toda vez que tem podcast, cara. Que saudade de você, um abraço. Edu, Ferri, um abraço para toda a família palestrina, torcedores rivais que estão colando aí na live, quem tá chegando aí no seu agregador de áudio favorito com essa live que também está gravada, né? Um abraço para todos vocês. O resultado em si é um resultado bom. Garbo, o Palmeiras vai jogar com o São Paulo no Morumbi, é um clássico, é difícil jogar lá. O Palmeiras, ainda com a derrota do Santos, permanece líder geral, já está classificado e com um mero empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto no próximo final de semana já faz o Palmeiras líder geral, que é o objetivo, né? É o grande objetivo dessa primeira fase, você se tornar líder geral para você fechar o jogo da final em casa e tanto nas quartas quanto na semifinal você poder jogar em casa. Isso é sensacional e por isso o resultado foi bom, o resultado tá tudo certo. Agora sim, fica só o meu ponto, só para puxar um pouquinho do que o Edu falou. Edu, parabéns pelo profissional que você é, só que, irmão, vai se benzer, velho. Vai se benzer porque, cara, de verdade, o que você deve ter passado ontem lá são cenas bizarras de acompanhar, Edu.
Ô, Boca, eu tava brincando com o Ferri com a Camila que os três clássicos eu trabalhei sozinho, que eles estavam de folga. E nos três clássicos do ano, deu problema, velho. Ó, contra o Santos, a grama do Allianz, da Massa Gosmenta. Contra o Corinthians, o diretor do Corinthians quebra o vidro da Arena Barueri e acontece tudo que aconteceu no jogo. E agora eu não posso mais. E o São Paulo ontem, eu não posso mais trabalhar em clássico. Sinto muito. Que é só tristeza, cara.
E, cara, isso, assim, Palmeiras e São Paulo, isso é histórico, né, gente? Não é de agora. Vocês lembram do gás de pimenta? Lembram do gás, do episódio do gás de pimenta, se não me engano, foi em 2008, né? Palmeiras e São Paulo, historicamente, se você for puxando na história, já tem alguns problemas políticos, alguns problemas. Claro que houve um momento ali do ano passado de, ah, tá tudo bem e tal. Nunca esteve tudo bem, gente. Nunca esteve tudo bem. E a prova foi ontem. Uma coisa só que eu acho que os diretores dos clubes, eu falo inclusive por parte do Palmeiras também, ontem não fez nada e tal, não é uma crítica, mas os diretores dos clubes têm que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Eu acho que a resenha fica na internet e no bar, a zoeira fica na internet e no bar, isso é coisa de torcedor, isso é coisa de torcedor, a resenha, a zoeira, eu faço isso aqui, os meus colegas fazem isso aí na internet, a gente no bar, mano, tomando um whey protein vai mandar a mesma coisa, tá? Agora, quando parte da diretoria, eu acho que a gente tem algum tipo de problema, porque a gente começa a esquentar o negócio, e esse negócio começa a esquentar de uma forma que acabam tendo problemas externos. Não sei se vocês iam trazer isso como pauta aqui da live, Garba, você ia falar, Edu, Ferri. Vocês viram a confusão que teve em Curitiba, gente? Isso é lamentável, gente. É lamentável. Gente, 2024, cara. Torcedor se estapeando em função de futebol. Aí a gente fala assim, que absurdo, bando de vândalo. Aí vai o Edu, vai lá cobrir o jogo como profissional do jornalismo e vê o que ele viu. O dirigente do São Paulo chamando o Abel Ferreira de português de M. É complicado. Ou então o Casares que chega, começa... O Casares tem todo o direito de chegar e questionar e lamentar, tem todo o direito. Se ele quer falar, a gente vai discutir se ele tá certo ou se tá errado. Agora sim, cara, aí o São Paulo vai, veta o Palmeiras de falar, aí tem a versão do São Paulo, tem a versão do Palmeiras. Quer dizer, a gente vai falar do Endrick na lateral, a gente vai falar de mais uma falha do Everton, mas aqui, essa live já tá rolando há uns 15 minutos, sei lá quanto tempo, e é só problema. É só problema, parece que o futebol virou segundo plano. E vou falar uma parada pra vocês, tá? Palmeiras e São Paulo devem se enfrentar mais uma vez ainda no Campeonato Paulista. Isso deve acontecer. É uma tendência isso acontecer. São os dois clubes mais fortes do estado hoje. E aí, cara, se as diretorias não respirarem fundo, no caso ontem a diretoria do São Paulo, aí vai ficar muito difícil realmente a gente cobrar alguma coisa do lado de fora.
Muito bem, Leandro Luca. Muito bem. Perfeito sua análise, seu início de podcast. Se os dirigentes façam, o dirigente vai lá e xinga o Abel do que xingou, cara, eu tenho um monte de grupo com São Paulino. Tinha São Paulino aqui nos grupos batendo palma, falando, não, tá certo, é isso mesmo, tem que xingar, e inflama a torcida, e é o que você falou, uma hora eles vão se encontrar. Imagina numa final, Palmeiras e São Paulo, decisão. Se acontecer qualquer errinho de arbitragem, se não for 4-0 igual foi aquela vez, se for 1-0 um erro de arbitragem, cara, vai virar um escarcéu. Mas, se acontecer, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, Edu, Ferri, Boca, acho que a gente... Diga.
Não, eu queria falar sobre isso que o Boca e que o Edu falaram. Eu cubro Palmeiras desde 2013. Eu trabalho com futebol já uns 12, um pouco mais, uns 13, 14 anos. A cobertura de futebol, da forma como a gente tá convendo, é insuportável. E isso passa... O que a gente viu ontem... Os dirigentes, os clubes, eles transformaram um clássico, uma coisa séria, numa briga de rede social. Para mim, a gente viu a timeline do Twitter personificada ontem no que aconteceu no vestiário do Morumbi. É uma vergonha. É uma vergonha o que o Belmonte fez. Eu não concordo com, por exemplo, tá o João Martins ali dando risada, ali ironizando no meio da briga. Eu não concordo com a postura que a imprensa como um todo tem tomado. Eu acho que a gente precisa repensar como imprensa no meio do caminho. Acho que a cobertura de futebol no Brasil, a cobertura de futebol está muito influenciada pela torcida que cada jornalista tem. Acho que hoje em dia... E espera-se muitas vezes que um setorista haja como um torcedor, eu acho que isso precisa ser repensado, inclusive pelos jornalistas. Estou falando de jornalistas que cobrem São Paulo, que cobrem Palmeiras, que cobrem Corinthians, que cobrem Santos, que cobrem Fluminense, que cobrem Sport, cobrem todo lugar. A gente precisa começar a repensar, porque agora a gente age, a gente vê os pós-jogo, a repercussão de rodada, a repercussão de jogo importante, como se fosse um bando de torcedor falando. O que o Belmonte fez ontem é um absurdo. O São Paulo dar aquela prensa na porta do vestiário da equipe de arbitragem é um absurdo. Para mim, o João Martins não tinha que estar lá daquela forma. É o que a gente vai falar, existem erros e acertos. A gente daqui a pouco vai analisar isso. Mas, para mim, a gente precisa repensar a forma como a gente está agindo com o futebol. Porque, para mim, virou uma briga de rede social em vida real. É o que o Edu falou, é provocação em telão de estádio. Eu entendo quando um clube ganha do outro, quer tirar um sarro ali em rede social, usa sua conta oficial para tirar um sarro. Acho que aí faz parte. Mas está se criando um ambiente realmente assim, de que é só torcedor, cara. É só torcedor. Eu, como setorista, independente do time que eu torço, eu tenho que cobrir o Palmeiras. Se eu torço pro Palmeiras, se eu não torço pro Palmeiras, eu tenho que tratar o Palmeiras de uma forma profissional, tem que analisar de uma maneira profissional, os dirigentes têm que trabalhar de uma maneira profissional, a gente tem que levar isso um pouco a sério. Porque do jeito que tá, agora parece que todo mundo torcedor, todo mundo... Ah, não, putz, eu entendo que meu time foi prejudicado pela arbitragem. Então vou lá, vou dar entrevista, vou gritar, não sei o que, a torcida vai achar ótimo. E beleza, e eu fiz a pressão esperando que vá ter repercussão no próximo jogo. Então assim, eu acho que o nível tá cada vez mais baixo, isso parte de dirigência, isso parte de pessoal que trabalha em clube, isso parte de imprensa também, a gente tem que repensar muito, porque eu não vou nem entrar no extremo que a gente tem convivido de casos de violência, como aconteceu do Fortaleza, o Palmeiras citou isso na nota no caso do Belmonte, não vou nem entrar nesse extremo, mas acho que a gente está empobrecendo muito debaixo do futebol no Brasil, e eu acho uma pena, porque virou realmente uma briga de torcedor, sempre que tem um jogo grande, algum lance discutido.
Perfeito, Fé, perfeito. Sem uma vírgula para falar perfeito. E você falou muito bem do Twitter, tem jornalista de veículo grande, né? Porque assim, o Boca, ele cobra só Palmeiras, ele tem uma linha que é mais de zoeira, que é dele. Mas ele vem aqui, quando ele tem que falar sério, ele fala. Mas tem cara de veículo como o GE, concorrente nosso aqui, que o cara, exatamente o que você falou, o cara torce. No Twitter ele torce, ele xinga o Abel, ele entendeu, assim. E é de todos os lados, perfeito, cara, perfeito.
Só eu acho do Garba, Boca e Ferre...
Diga.
Desculpa, Garba, desculpa. Não, até pra galera que às vezes tá caindo aqui de gaiato, que de repente brotou na live do GE, tá assistindo gravado. O GE tem um quadro chamado A Voz da Torcida. Eu não sou um profissional da área da comunicação, só pra deixar claro, legal deixar claro isso daqui. Né? Eu sou torcedor do Palmeiras, uhum. Eu entro na zoeira, eu entro na resenha. Eu venho aqui trazer esse papel de uma forma saudável, na realidade, uma forma na boa. Né? Só para deixar claro, porque às vezes pinta um cara ou outro, um doido aqui, pô, tá falando tudo isso, ó, o cara aí falando do Palmeiras e o cara zoando e tal. Só pra gente colocar os pingos nos is, porque sempre tem alguém que vai aparecer e vai falar alguma coisa aí, viu?
E tem uma coisa triste, né? Principalmente o Ferri e o Edu, que são setoristas. Cara, o Abel Ferreira, ele geralmente dá entrevistas muito boas. E tem muita. Pô, tenho certeza que o Edu perguntaria para ele, cara, o que foi sua ideia de colocar o Endrick ali jogando mais na ala? A gente não ouviu nada, porque o São Paulo quer punir o Palmeiras, quer encher o saco do Palmeiras e sobra para vocês. Você, o Ferri, o Edu, principalmente, que estão lá de setorista, que vão lá cobrir a coletiva do Abel. Atrapalha todo mundo. Eles acham que a gente vai ferrar com o Abel. Não vai ferrar com o Abel, vai ferrar com o trabalho do jornalista que está lá, muitas vezes. Não tem resposta de nada, ninguém escutou o Abel falar, um cara que acrescenta muito. Poderia ser do outro lado, poderia ser o Carpini, um cara novo também, que pensa muito futebol, um cara bom de ouvir falar. Enfim, é triste. Não sei se vai mudar, porque, sei lá, me parece que os dirigentes, sabe, jogam para a torcida, querem fazer pose. Ah, não, vou jogar para a torcida, eles vão achar legal, minha torcida que eu tenho que agradar, o resto tanto faz. Mas, Edu, Ferri e Boca, vamos falar um pouco de futebol, que o Boca falou ali 15 minutos, a gente já está há 20 falando desse episódio triste, infelizmente, mais uma vez. Edu, você que estava lá, assim, a ideia do Abel, acho que a gente até deu para entender, né? Ele quis deixar o Marcos Rocha ali um pouco mais resguardado, o Endrick ajudar ele a fazer as coberturas. E o Zé Rafael saindo um pouco mais para jogar, e o Aníbal fazendo o primeiro, com o Rios e o Zé Rafael mais, e o Rios ajudando mais na marcação. Não me encaixou no primeiro tempo, o maior erro, assim, eu queria saber de você, o que você achou do Endrick? Porque eu acho que ter o Endrick mais longe do gol, não é vantajoso para o Palmeiras. Muito do que o Palmeiras buscou no ano passado no Campeonato Brasileiro foi para o teu Endrick pegando essa bola, indo para cima e resolvendo. Ele entendeu o que você viu lá do jogo e eu vi a sua análise também falando sobre os reservas. O Abel, quero entender o que você falar para o pessoal que você escreveu sobre, principalmente a mudança no intervalo, que de cara ele coloca o Lázaro, o Mike, e muda o jeito do time jogar, Edu.
Eu acho que o Abel, ele ainda está buscando, né? O Ferri falou ali, quando você perguntou para ele sobre isso, que o Abel ainda não achou um time ideal, então ele está fazendo testes aí. Uma das opções deles é esse meio de campo um pouco mais recheado, né? Com o Aníbal, o Richard Rios e Zé Rafael e o Veiga armando, com o Marcos Rocha muitas vezes se tornando um terceiro zagueiro. Só que eu acho que essa formação ela daria um pouco mais certo com o Mike jogando num 4-4-2. É, não adianta. Para mim é um erro esse, o Marcos Rocha toda hora querendo fazer um terceiro. Ou você coloca três zagueiros, ou você não fica insistindo no Marcos Rocha fazendo essa recomposição. É, então acho que não tá legal com o Marcos Rocha ali. Talvez pode testar essa formação com o Mike, porque foi o que você falou. O Endrick, ele jogou muitas vezes ali como o marcador de lateral, né? A gente teve na Copa do Mundo aí de 2018 uma crítica muito grande, né? Com o Gabriel Jesus fazendo isso. Uhum. O Tite naquela Copa muitas vezes matou o Gabriel Jesus colocando ele para marcar o lateral. E foi o que o Endrick fez ontem. E a gente viu que no primeiro tempo o Endrick totalmente sumido, ele tentava buscar a bola, ajudou na marcação, por incrível que pareça, tiveram lances importantes que o Endrick ajudou na marcação. É, jogou com muita vontade, mas acaba tirando o futebol dele. E aí no segundo tempo, muita gente até se surpreendeu, porque o Abel não é de mudar no intervalo, mas ele percebeu que estava ruim, que não dava para ficar daquele jeito, o Palmeiras atrás do placar precisava mudar. E aí ele coloca o Mike e o Lázaro, e foram mexidas que eu gostei, acho que agradou. É, um dos melhores, por mais que o Palmeiras tivesse um pouco sonolento contra a Portuguesa, a escalação contra a Portuguesa foi uma das melhores, que o Caio Paulista entrou ali pelo lado esquerdo e era um time muito mais móvel. E a gente viu um time muito mais móvel no segundo tempo. O Palmeiras achei que melhorou, teve mais profundidade, chegou mais na linha de fundo, muito pelo Lázaro e o Mike. O Mike é um cara mais ofensivo. É, então acho que é aquela, ele vai ter que fazer uma escolha. Na última coletiva ele até falou, para eu colocar o Lázaro, eu tiro quem? Vou tirar o Aníbal, vou tirar o Rios, vou tirar o Gomes... Ele não. É difícil, né? Por isso que ele é pago tão bem para fazer o que, sim, ele faz. Ele vai ter que encaixar. O Aníbal Moreno tá muito bem, o Richard Rios tá muito bem, o Zé tá muito bem. Talvez um vão ter que fazer um revezamento aí, um joga num jogo, outro joga no outro. Talvez com os três não tá funcionando. E aí, o que eu acho? As reservas têm que começar a aparecer. Eu acho que o Abel tem que dar mais opções para os reservas. E só para fechar minha participação nessa parte do jogo, achei que o Rios tinha que ser expulso, foi pênalti no Murilo, foi pênalti no Luciano.
Vamos entrar nessa da arbitragem em breve, Edu, calma, a gente vai falar disso. Mas eu queria ouvir do Boca e do Ferri, principalmente sobre o Zé Rafael. Eu acho que, assim, minha opinião breve, eu acho que o Zé Rafael tem bola para jogar mais para frente, ele jogou assim no Bahia. Mas eu acho que o Zé Rafael, como segundo volante, ele é disparado o melhor jogador do time. Fazendo essa função e como segundo volante, ele é muito acima da média. Muito acima da média. Então eu queria, pelo menos na minha opinião. Então, Ferri e Boca, vocês não concordam que se o Zé Rafael jogando de segundo volante, talvez seja um dos melhores do time em qualquer posição, porque ele joga demais. Jogando de 5, ele foi espetacular no ano passado, quando o Danilo foi embora. Mas tirar o Zé dali, que é um cara que dá tanto combate no meio campo, um cara que consegue sair para jogar, será que não sei, eu acho que o Zé tinha que estar ali. Aí se você, e o Aníbal também acho que está pedindo passagem, acho que se eu tivesse que sacrificar alguém, aproveitando o gancho do Edu, eu tiraria o Rios. Mas eu quero entender de vocês aí também, Ferri e Boca, o que, que vocês acham, se vocês concordam comigo, e a opinião de vocês sobre esse meio campo, e principalmente sobre o deslocar o Zé Rafael mais para frente um pouco.
Eu não gosto, eu realmente acho que, concordo também, eu acho que tira muito da força que ele tem, ainda mais do jeito que ele estava jogando, em que muitas vezes ele joga quase como um ponta sem bola, e não é a característica do Zé. O Zé não é nem um cara rápido, né? O Zé, ele é muito forte, ele tem uma boa visão, bom passe, boa chegada, mas ele não é um cara rápido. Então, era um problema que a gente debateu no GE Palmeiras em 2019, quando o Zé Rafael é contratado e o Filipão chega a dizer que ele era o reserva do Dudu. Tipo, mas não tem nenhuma característica para ele ser reserva do Dudu naquele time, né? Que era ponto esquerdo. Não tinha como. E aí, um dos grandes acertos do Luxemburgo, tanto colocar o Zé Rafael como volante e promover o Danilo, acho que foram os dois grandes acertos da passagem do Luxemburgo em 2020. E ele cresceu muito jogando como segundo volante. É o que você falou. Ele está sendo sempre sacrificado, né? O Zé, ele é um cara tão importante para a equipe, ele é sempre sacrificado porque ele entrega. Ele foi recuado para jogar como um 5, jogou bem. Aí agora está com essa dificuldade, coloca ele ali como um meia pela esquerda. Ele teve alguns bons momentos, deu aquela assistência no jogo com o Ituano e tudo mais. Mas para mim, ele é hoje um segundo volante, ele é o camisa 8. E aí eu entendi, o Abel estava tentando privilegiar todo mundo que estava bem. O Richard estava jogando bem, começou a temporada, o Aníbal começou bem, o Zé Rafael também bem. E ele estava tentando encaixar. E acho que é válido o teste, assim, a gente tá debatendo porque como a gente já falou, numa pré-temporada mais curta, o cara vai tentando achar uma equipe. Ele tá testando, vai começar agora o mata-mata, e eu acho que ele já viu que não funciona desse jeito. É, pelo menos não acho que seja a equipe ideal. Ele pode usar em alguns momentos ali ao longo da temporada, ok. Mas não é, pra mim, o Boca até divergiu na última live que a gente teve, que ele entende que tem que se investir nesse time. Eu acho que você precisa ter cara mais rápido, você precisa ter um time, porque senão o time fica muito preso, eu acho que o time fica com muita dificuldade pra sair. Uhum. E tendo o Lázaro, que eu acho que é um cara que a gente precisa ver uma sequência dele como titular, já que fez a contratação e tal, coloca o Lázaro pra ver como é que vai jogar, usa também os garotos um pouco mais, enfim. Então, eu acho que o Zé Rafael em alguns momentos é sacrificado, né, na equipe do Palmeiras, e pra mim ele é o camisa 8 do time, sem dúvida nenhuma.
Boca.
Ó, a minha questão aqui é a seguinte: eu concordo com vocês e eu entendo que o melhor do Zé Rafael é como segundo volante, ou até, se necessário, como primeiro volante. Não é mais necessário porque a gente contratou um monstro que é o Aníbal Moreno, né? O melhor do Zé Rafael, de fato, não é um Zé Rafael extremamente avançado. Isso aí com certeza. E o Ferri foi cirúrgico quando ele fala aqui da questão da velocidade, as características do jogador. Aí vem alguém: ah, mas o Zé jogava nessa posição no Bahia, tá? Cara, para.
Faz tempo.
O Zé jogava em outro tempo, quando ainda estava sendo lançado Star Wars, não sei o quê. Para, gente, para. 2024, ele não joga no Bahia, ele joga no Palmeiras. É que tem umas coisas, cara, de verdade. Aí eu concordo com vocês, tá? O único ponto que eu ainda bato é... eu não sei se necessariamente, ao longo da temporada, apesar de agora concordar com vocês, o melhor Palmeiras é um Palmeiras com três homens de características de meio. Tá? E aí, Garba, eu vou concordar com você. Aí cai o Rios. Apesar de que quem não está... Apesar do gol de ontem e tal, quem não, entre esses quatro, quem não está numa fase brilhante, talvez seja o Veiga. Tá? Mas o Veiga eu não tiro do Palmeiras, cara. Uhum. Pra mim não rola. Né? Aníbal Moreno, o Zé Rafael não saem do time. Isso aí é um fato. O Zé como 8, o Zé como 5. Mas eu concordo que não são das características do Zé jogar lá na frente. Né? Mas não encaixou, né, gente? Não encaixou. Ainda não encaixou. A gente já tá nessa temporada aí. Vai acabar a primeira fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras faz uma boa campanha, mas tem muita gente ainda questionando. É realmente muito difícil. Mas eu não consigo ser firme igual você foi, Garba. Eu, assim, entre os quatro eu tiraria o Rios, tudo bem. Mas, assim, tira o Rios do time. É ele, sai. Eu acho o Rios um bom jogador, cara. Uma peça que pode ser extremamente útil.
Não, também acho. Acho ele um ótimo jogador, Richard Rios. Foi um baita achado do Palmeiras no Guarani. Só que eu acho que para privilegiar o Zé Rafael, principalmente, o Aníbal privilegia mais o futebol dele. Você não precisa sacrificar tanto o Zé para marcação, entendeu? É mais ou menos isso que eu acho, que eu penso. E o Lázaro, concordo com o Ferri também, tem que deixar jogar, né, cara? Tem que deixar jogar. Chegou, mostrou ser um bom jogador. E o que a gente pode falar? O Ferri, Boca e Edu, eu quero falar com vocês agora exclusivamente sobre o Everton e sobre o lance do gol do São Paulo. O Everton dá o passe, ele fez mais ou menos isso, foi aquele jogo, esqueci contra quem foi, que o Palmeiras empatou, foi o Novo Horizontino na primeira rodada.
Novo Horizontino.
É. Boa. Aí, foi bem mais ou menos o mesmo lance. Aí divide opiniões, né? Tem gente que acha que é erro do goleiro de sair jogando por ali, tem gente que acha que foi erro do Rios de não dominar a bola. E depois, na sequência do lance, o Alisson dá o tapa, a bola passa perto do Everton e entra.
Então, só, eu acho que teve um ano aí que o Marcos, né, chegou e foi muito taxativo. Não estou bem, quem vai ficar com a minha vaga era o Diego Cavalieri, na época. Acho que era o Diego, né? Não me recordo agora quem era o goleiro reserva. Mas o Marcos chegou e falou: não tô bem, tô prejudicando o time e é o momento de eu sentar no banco. Então acho que teria que partir do Everton isso. Em relação ao lance, fogueiraça que ele meteu o Richard Rios. Eu acho que o Everton, ele muitas vezes, é muito convicto. Eu acho que ele tá numa fase de que ele tá acreditando muito no potencial dele. Então a bola contra o Corinthians, ele estava acreditando na vista dele. Ah, vai para fora, não coloca a mão na bola. Eu vou dar o passe aqui, eu vou acertar, não vou errar. Eu acho que ele tem que baixar Ó, eu estava numa prateleira de seleção, fui convocado várias vezes, estava num nível muito alto. Baixa a confiança, cara, dá um chutão, eu não tô bem, não tô legal. Para que eu vou com três caras em cima? Ah, mas eu confio no Rios. Beleza, mas você dá uma tijolada pro Rios dominar. E aí o domínio do Rios foi errado ali. Então, assim, ele tem que baixar um pouco a confiança dele. A confiança em alto. Cara, pula em todas as bolas. No jogo seguinte, muita gente reclamou que teve uma bola que estava indo para fora, ele colocou a mão. É isso, coloca a mão em todas as bolas. Coloca o pé, coloca, sei lá, a cabeça e não fica tentando dar passe difícil. Ontem era o chutão contra o Novo Horizontino, era o primeiro jogo e a gente via ali que era um começo de temporada, mas assim, já foram 12 jogos na temporada, então tem que começar a dar chutão. Depois desse lance aí, que ele errou, obviamente, começou a dar chutão várias vezes e é isso que tem que ser feito. E aí em relação ao chute do Alisson, eu vi por trás e eu estava muito perto ali também do lance, não achei porque a bola passa debaixo da perna do Murilo. Era uma bola muito próxima, ele não estava enxergando a bola. E a hora que ele viu, ele... Puta, a bola passou. Se ele tivesse... Cara, é muito azar também. Se ele tivesse 3 centímetros para o lado esquerdo, a bola ia bater na perna dele. E ele ia fazer a defesa. Mas a visão dele estava tampada. Então, nessa daí eu vou dar uma passada de pano. Falha no passe. Mas eu acho que a defesa em si aí já é achar muito pelo em ovo. Eu acho que ele não falhou aí nesse gol, não.
Eu concordo com a análise do Edu sobre o lance, total. Acho que ele errou no passe ali. Acho que tem um erro também do Richard ali, uma certa displicência. Acho que ele precisava estar mais ligado ali naquele momento para receber um passe na fogueira, mas é um passe na fogueira, de fato. Então, há esse erro. Mas nesse debate que a gente tem, que a gente já... tem que sair para entrar o Lomba. Eu sou contra quando você faz uma troca num caso como esse. Por quê? A menos que, como o Edu falou, partisse dele e falasse assim, eu não estou bem, preciso ficar um tempo fora e tal. Você tirar o Everton nesse momento e colocar o Lomba, aí você tira a confiança de vez do Everton, né? Você tá identificando que o cara realmente tá muito mal, vai colocar o Lomba. E o Lomba não é um cara que vai te resolver o problema do gol. Não é uma crítica ao Lomba, mas o Lomba é um goleiro de 37 anos de idade, que tem contrato, que vem renovando o contrato anualmente com o Palmeiras, que é visto como um reserva muito bom. Ele é um reserva muito seguro e de fato ele é. Sempre que o Everton sai, está convocado alguma coisa, o Lomba entra muito bem. Mas o Lomba não é a tua solução a longo prazo, né? Então, parte muito mais de um trabalho do Palmeiras com o Everton para tentar entender como é que você se sente mais confortável. O Abel já falou naquele jogo da Portuguesa em que o Everton teve várias saídas ruins do gol. Ele falou, eu quero que ele saia mais, ataque mais a bola. Conversar entre a comissão técnica com o Rogerão, preparador de goleiros, o Everton, o que você se sente mais confortável nesse momento, o que você se sente menos, vamos tentar preservar ali, tentar valorizar o que você tem de melhor, porque eu não acho que ele seja num declínio técnico, não acho isso, acho que ele tem cometido alguns erros nessa temporada, e aí para mim, você tirar ele no momento para colocar o Lomba, é um cara que não vai te resolver o problema no gol, e você vai acabar com a confiança do cara. Então, na verdade, acho que o que passa para mim nesse momento é muito mais. O Palmeiras, a comissão técnica, a preparação de goleiros, entender com o Everton o que faz ele ficar mais confortável. Porque, para mim, é isso. Teve o erro no gol do Garro, em que ele fez um golpe de vista ali que não deveria. No jogo com o Mirassol, teve uma bola que ia para fora e ele defendeu, tal, ele estava sempre nela. Então, eu acho que tem muito nessa questão. É a saída de bola, que em alguns momentos não está funcionando tão bem por baixo. A saída do gol ali, que está um pouco confuso. Então, tentar entender na estratégia como minimizar esses erros e deixá-lo um pouco mais seguro, porque é de fato um momento de insegurança. E aí eu acho que passa muito mais por esse trabalho do que, de repente, mudar o titular.
Leandro Boca, pincela aí pra gente partir pra próxima. Não, manda.
Eu vou ser muito sincero, né? Eu gravei, não sei se vocês viram, se a galera viu, o meu vídeo da Voz da Torcida ontem, vai lá no GE e assista quem não assistiu. Eu tava extremamente irado, cara, revoltado. Né, com a falha do Everton, inclusive eu cito nesse vídeo, eu falei, cara, o Everton errou de novo e eu não vou passar pano. Inclusive a equipe do GE colocou isso aí como título do vídeo, e que de fato é o meu pensamento, tá, gente? De fato é o meu pensamento. Aqui na live a gente tem mais tempo para explicar, mais tempo para colocar, um dia depois, com a cabeça fria. Eu até olhei, li a manchete e falei, porra, cara, coitado, por que, que eu fui falar dessa forma? Mas a realidade... Desculpa, vou colocar minha opinião aqui novamente. O momento não é do Everton, gente. Não dá. Ele falhou, e aí eu discordo de vocês. Pra mim, ele falha nos dois lances. Claro que eu não tive a posição privilegiada do Edu. O Edu tava lá, atrás do gol, conseguiu ver. E teve uma ótica ali totalmente diferente da minha pela televisão, tá? Pra mim, assistindo pela TV, falha feio no passe pro Richard Rios. Eu tive a oportunidade ontem de assistir o jogo junto com o Glauber, que foi zagueiro do Palmeiras em 2005. Não sei se vocês lembram desse atleta. Depois ele foi pra Alemanha, foi pro Manchester City, enfim. E eu perguntei pra ele na hora, inclusive. Eu falei, cara, se você tá ali naquela posição, a culpa é tua ou a culpa é do goleiro? Ele falou, do goleiro sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora chegou numa fogueira, eu tenho dois, três jogadores ali do meu lado. O Rios ali pode ter sido um pouquinho displicente, podia ter dado um chutão, mas o Rios, para mim, ali tem 5% de culpa e o Everton 95%, gente. Tá? E vendo pela televisão, Edu, desculpa, não tive essa visão. Pela televisão, ele, inclusive, poderia ao menos ter defendido o lance do gol, o chute do gol. É um momento que o Everton, em outra fase, ele buscaria essa bola. E aí, quando vocês me perguntam, pô, o Everton ou Lomba, é muito difícil responder. Eu sou muito fã do Everton, extremamente fã. Eu acho um goleiro sensacional, mas por muitas vezes eu venho aqui no GE e falo, pô, futebol é momento, convocação para seleção é momento, não sei o que é momento, o momento não é do Everton, tá? Então, eu tomo muito cuidado, eu não tenho uma convicção de que o Lomba deveria entrar, mas que de fato o Everton não vem fazendo boas partidas, isso está sendo determinante para alguns resultados do Palmeiras, está. O Everton falhou aí pelo menos, tirando além desse jogo aí, ele falhou pelo menos umas três vezes aí no Campeonato Paulista que foram determinantes para o resultado final, né? Então o momento não é bom, eu não consigo passar pano porque realmente está complicado assistir essas falhas aí do goleiro.
Muito bem, Leandro Boca, muito bem. Agora, antes da gente entrar de vez naquelas confusões, Júlio Casares, Belmonte xingando o Abel, o Palmeiras soltou nota para os nossos setoristas darem um panorama mais detalhado. O Edu já deu a opinião dele, ele falou que foi pênalti no Murilo, foi pênalti no Luciano e deveria expulsar o Rios. Eu quero saber do Ferri, toda a confusão aconteceu por conta dos lances. Primeiro o Ferri, depois o Boca e a gente continua. Ferrito.
Rapidinho, Richard Rios devia ser expulso, pênalti no Veiga, não foi pênalti no Luciano.
Pênalti no Murilo, perfeito. Pênalti no Murilo, bateu o Veiga. Boa, Ferri.
Perfeito, tô com o Ferri, inclusive ontem na minha live pós-jogo, eu não falei da expulsão do Richard Rios, repito, assisto o jogo, vou pra live, assistindo a reprise do lance, pênalti claríssimo no Murilo, aquele momento o Murilo foi o Bambam tomando soco do Popó, foi ridículo, pênalti claro, não achei pênalti no Luciano, de verdade, pra mim ele antecipou uma queda lá, pra mim lance normal, discutível talvez, tanto que houve o VAR, o juiz foi ver, discutível, ok, e o lance do Richard Rios, O que talvez eu tenha que assumir é o seguinte, o VAR deveria chamar, tá bom? Esse é o ponto que eu concordo aqui com o Ferri, que eu concordo com o Edu, não vou ser clubista ao extremo, o VAR poderia ter chamado. Agora, tiveram outros pequenos lances capitais na partida. No começo de jogo, por exemplo, o Flaco toma uma pisada dentro da área e ninguém está falando sobre esse lance. Tá? Não tô aqui, galera, querendo colocar um ponto de que o lance do Rios, o Rios não tinha que ser expulso. Não é isso não, cara. O Rios entrou com uma solada lá, sejamos justos. Ninguém aqui torce pro Cortinas. Sejamos justos, tá? O VAR poderia ter sido chamado para o juiz poder pelo menos interpretar com o auxílio da imagem. Beleza, tá tudo certo. Agora tiveram outros lances que a gente poderia falar aqui. Diferente de outras épocas que a máquina do VAR foi resetada e ninguém falava nada do lado de lá.
Beleza, agora Edu, quero começar com você, acabou o jogo, quero que você dê mais ou menos mais no detalhe como que as coisas foram desenrolando, aí a gente vai chegar no Ferri com o vídeo do Belmonte. Pô, acabou o jogo ali, ânimos exaltados, começa a pipocar a entrevista do Júlio Casares, falando um monte. Enfim, vai dando aí o panorama, como que o Palmeiras recebe a notícia que não vai ter coletiva, porque daí o São Paulo solta uma nota que não tem nada a ver, a Palmeiras fala, não, tem a ver, não tinha nem onde o Abel falar, não é que tinha um puxadinho, nem puxadinho tinha, enfim, Edu, dá uma detalhada pra gente, a gente vai chegar no Ferri, depois o Boca também dá a opinião dele pra gente ir seguindo. Edu, por favor.
Vamos lá, a gente tem 5 minutinhos aqui que falaram aqui pra gente encerrar as 3, então, acho que eu falei bastante, Garba, no começo do programa, acho que eu dei aí todo o resumo, quem tava assistindo desde o começo. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre o tema. Acho que aconteceu tudo que aconteceu ali, das polêmicas que a gente falou de arbitragem, depois o São Paulo vem a público, Júlio Casares, o Palmeiras não recebe bem, eles travam o Palmeiras de dar coletiva. Um fala que tinha zona mista para dar coletiva, o outro diz que não foi oferecido, e acontece tudo o que aconteceu. Depois saem os vídeos, o Ferri já publicou o vídeo aí hoje do Belmonte falando sobre o Abel. acho que a gente resumiu bem aí, fica essa tristeza, né? Fica a minha nota de repúdio aí para o futebol não se tornar isso que está se tornando.
Muito bem, acho que, Fé, só a última coisa, né? Que depois do vídeo que o Gé deu, que você deu aí, o Palmeiras estuda aí a justiça, isso contra o Belmonte, depois das palavras aí dele, certo?
Exato, o Palmeiras está avaliando as medidas legais, né? Já soltou uma nota oficial há pouco, o Palmeiras não se pronunciou em entrevista, né? Nem a Leila Pereira, nem o Paulo Boas, nem o Anderson Barros, ninguém falou depois do jogo, mas o Palmeiras soltou uma nota em que estuda medidas legais, dizendo que o Carlos Belmonte foi flagrado xingando de forma xenófoba o técnico Abel Ferreira após o jogo, né? Não há justificativa para palavras baixas e preconceituosas escolhidas pelo dirigente São Paulino, com o intuito de se depreciar um profissional íntegro e vitorioso que vive no Brasil há mais de 3 anos. Aí, ao longo da nota, ainda lamenta a postura do Júlio Casares na entrevista, né, que adotou um pronunciamento raivoso, segundo o Palmeiras, na zona mista, e desrespeitou gratuitamente o técnico Abel Ferreira. Comportamento inadequado e incompatível com quem ocupa um cargo de tamanha relevância. Então, o Palmeiras aproveitou a nota ali, né, para fazer críticas à declaração do Casares, mas basicamente avisando que vai defender o Abel. O Palmeiras agora, o departamento jurídico, está avaliando qual vai ser a atitude, mas é possível que o Palmeiras leve essa briga adiante, porque, inclusive, é a segunda vez, em menos de uma semana, acredito, que o Palmeiras sai em defesa do Abel, citando ataques xenófobos, né? Teve também o Mário Gomes, presidente do Corinthians, o Palmeiras divulgou a nota oficial na semana passada, e agora esse caso do Carlos Belmonte, e a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer, mas é o que o Edu falou. Infelizmente, a coisa está passando do limite, a relação tá exageradamente tensa, né? E a gente provavelmente vai ver esse time se encontrando no mata-mata. Então, se esse jogo já aconteceu o que aconteceu na penúltima rodada da fase de grupos, imagina o que vai acontecer no mata-mata. Enfim, vamos torcer para que as coisas melhorem em breve.
Muito bem, veremos. Então, temos que partir, temos 1 minuto para encerrar esse podcast, essa live. Acho que o recado dele vai ser bom, mas já eu chego nele. Eduardo Rodrigues, muito obrigado, parabéns pelo trabalho ontem no Morumbi e a gente se vê em breve, fechou?
Valeu, Garba, até a próxima, obrigado, amigos aí, sempre bom bater esse papo com vocês. E tem o que eu falei, né, da uma matéria bem legal aí dos ex-amigos Palmeiras e São Paulo, deem uma olhada lá no GE, tem bastante coisa interessante, valeu.
Pensa numa amizade que acabou rápido, Ferri. Obrigado, você também, parabéns pelo trabalho também. No vídeo do Belmonte aí, muito bom. E a gente se vê em breve, tá bom?
Valeu, Garba, valeu, Edu, valeu, Boca, pessoa que acompanha a live. Estaremos em breve juntos novamente. Até a próxima.
Fechou. Leandro Boca, nossa voz da torcida aqui nesse podcast. Muito obrigado também, muito bom revê-lo. O seu recado final para a gente partir, Boca.
Edu, Ferri, um abraço para vocês. Sempre muito bom as informações que o torcedor recebe vinda de vocês. Garba, é um prazer estar por aqui. Para de ser chinelinho. E, pô, é isso, né? Semana livre, último final de semana aí vai chegar. Última rodada do Campeonato Paulista. Palmeiras vai classificar, já está classificado. O Santos está classificado. É capaz aí, pô, a gente vê Santos e Lusa numas quartas de final. Olha que coisa legal, né? O São Paulo deve passar. Então, torcedor São Paulino, respira aí. Vocês vão passar de fase também. Então, parabéns para todos os clubes que vão passar de fase, que passaram de fase. Aos outros clubes menores, né, que ficaram para trás, meus sentimentos para vocês. A temporada tá cheia de campeonatos aí, tem a Sul-Americana para vocês disputarem também, tá bom? Grande abraço, rapaziada, avante Palestra.
Muito bem, Leandro Boca, eu sabia que esse recadinho hoje seria especial. Agradecer então o Edu e o Ferre, nossos setoristas, Leandro Boca, nossa voz da torcida. Agradecer a Raquel, que é a nossa produtora aqui dessa live, beleza? Hoje eu não consegui ler nenhum comentário, porque a gente tinha muito assunto e o tempo estava curto, mas agradecer o pessoal, eu vi que tinha bastante gente aqui falando participando da live, beleza? A gente se vê em breve, então. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes, partiu Zapata. Tchau!
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!